E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, nesta manhã. Principais notícias para você, também os temas que separamos para abordar em nossas entrevistas diariamente. Boa parte delas sobre saúde e Covid-19 nesta cobertura especial que temos feito. Perda de olfato é uma preocupação dos especialistas. A perda de olfato causada pela Covid-19, ela pode ser permanente? Ela traz sequelas? Vamos falar a respeito de um estudo da Universidade de São Paulo, uma pesquisa que está em andamento na USP e reuniu dados de pacientes que tiveram a doença. Eu converso sobre o assunto com o doutor Deusdedit Brandão. Ele é otorrino e pesquisador do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Acompanha, portanto, este estudo. Como vai, doutor? Bom dia e seja muito bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo.
Qual foi a motivação para acompanhar este que parecia ser apenas um sintoma, não é, da Covid, uns sintomas iniciais da Covid-19, e que, ao que tudo indica, os casos vêm mostrando isso, há mais complicações?
Na verdade, a curiosidade em relação a essas alterações do olfato e do paladar, elas surgiram a partir de fevereiro, com os primeiros relatos ainda anedóticos de colegas europeus que tinham relatado alguns episódios, alguns pacientes com Covid-19 que haviam perdido o olfato e a sensação de paladar. Isso aconteceu, os primeiros relatos nos grupos que nós temos nos fóruns internacionais, começou por volta do final de fevereiro, e logo na sequência nós iniciamos um projeto de pesquisa aqui na universidade, coordenado pelo professor Fábio Pina e no grupo de rinologia aqui da USP, que tem como coordenador também o professor Richard Vogels. Nós desenvolvemos esse projeto de pesquisa na tentativa de identificar a quantidade de pacientes que tinham Covid-19 e que, de fato, apresentavam essas alterações, se de fato era um sintoma frequente ou não, e como que era esse padrão de recuperação e o que é que a gente poderia fazer para ajudar esses pacientes. Então, na verdade, no início o estudo era mais um estudo epidemiológico para a gente tentar determinar a prevalência dessas alterações, e a partir daí foram surgindo outros braços de pesquisa relacionados com tratamento para essa perda de olfato. Inclusive, tem uma pesquisa em andamento junto com o departamento de patologia, com necrópsia de alguns pacientes que vieram a óbito com Covid, na tentativa de identificar o padrão de lesão celular, o padrão de lesão que acomete esses pacientes, que poderia justificar essas alterações de olfato e paladar. Então, são várias linhas de pesquisa que tentam exatamente identificar se existe alguma associação, quais são os fatores de risco, como tratar e como que é o padrão de lesão nesses pacientes.
E a observação destes casos, até o momento, demonstrou o quê, né, em relação aos impactos que a Covid provoca? Quantos pacientes até o momento foram analisados ou estão sendo acompanhados e que resultados vocês observaram até agora?
Perfeito, Roxane. Até o momento, nós seguimos os dados preliminares que foram submetidos para publicação e que estão sob revisão do corpo editorial de uma revista. Nós tínhamos avaliado 655 pacientes, né, entre pacientes internados no Hospital das Clínicas, que eram 110 pacientes internados no Hospital das Clínicas, e 545 pacientes que responderam ao nosso questionário através de uma chamada online. Desse total de 655 pacientes, nós tivemos uma alteração, um padrão de prevalência aí nesses pacientes de 82% de alterações de olfato e 76% de alteração de paladar. Parte desses pacientes nós conseguimos contactar depois de algum tempo do início do estudo, desde que eles responderam a primeira vez o nosso questionário padrão. Uma parte desses pacientes, felizmente, tem mostrado um padrão de recuperação bastante interessante. O tempo médio de seguimento em que esses pacientes responderam ao nosso questionário pela segunda vez foi de 2 meses e meio, e nesse tempo médio, 53% tiveram uma recuperação ou relataram uma recuperação de olfato total, e 44,7% dos pacientes apresentaram uma recuperação parcial do olfato. Então, nós temos aí menos de 5% dos pacientes apresentam, depois de 2 meses e meio, um padrão de perda persistente.
E isso pode significar, doutor, uma perda significativa, mesmo depois da doença, da recuperação? Quer dizer, eles podem, eu não sei se a perda completa do olfato, mas sequelas, no caso, importantes, há essa possibilidade?
Na verdade, ainda é muito precoce para a gente dizer que serão perdas permanentes, sequelas permanentes ou definitivas, né, da COVID. O que nós sabemos é que geralmente perdas pós-virais, né, pós-infecções virais, elas podem apresentar períodos de recuperação que variam de 2 até 6, 8 meses. Então ainda é muito precoce para a gente bater o martelo e falar que esses 4,5% de pacientes vão ter perda definitiva, que vão ficar com algum tipo de sequela. Esses pacientes vão ser acompanhados por um tempo maior para que a gente consiga identificar melhor o padrão de recuperação. Se pode haver sequela, sim, poder pode. Não é o que a gente espera. Os estudos que investigam o padrão de lesão mostram, na verdade, um padrão de lesão das células de suporte, não necessariamente do neurônio relacionado com o olfato. Ela nos deixa mais esperançosos de que os pacientes possam ter uma recuperação completa, eventualmente em mais longo prazo do que em outras doenças, né? Geralmente quadros gripais ou algumas outras infecções virais que geralmente trazem consigo alterações de olfato, o paciente recupera mais rapidamente. O que a gente tem visto no COVID é que a recuperação tem sido um pouco mais lenta, mas estamos esperançosos de que os pacientes possam se recuperar nesse sentido.
Mais uma dúvida, doutor. Em relação a esses pacientes, vocês têm um protocolo específico para tratar esse tipo de problema? Essa melhora tem que ser natural e gradual? Também depois da recuperação, alguma determinação específica, algum cuidado específico é necessário para acompanhar esse tipo de problema?
É uma pergunta interessantíssima, Roxane. O ideal é que sim, o paciente procure um otorrinolaringologista para que, primeiro, seja avaliado as condições nasais, a história clínica do paciente e tudo. Existem alguns tratamentos que estão sendo instituídos ainda em fase experimental pelo fato do COVID ser algo bastante recente. Então, a gente não tem ainda certeza dos tratamentos, mas existem alguns tratamentos que são utilizados para doenças pós-virais que a gente extrapola para o uso no COVID. Então existem opções desde treinamento olfatório, que é a estimulação da via olfativa do indivíduo através de cheiros específicos, de aromas específicos, até alguns tratamentos medicamentosos, que aí vai depender muito do quadro clínico do paciente, da tolerabilidade dele, se ele tem alguma doença de base ou não, que possa impedir a utilização de uma ou outra medicação. Mas existem opções para tratamento, tanto para o treinamento olfatório quanto medicamentoso.
Doutor, uma dúvida que me ocorreu agora. A perda de cheiro e de gosto, né, estão associadas? Isso em outras situações e também no caso da COVID? Quer dizer, tem acontecido isso com os pacientes? A perda é dupla? Há situações em que isso é diferente? Eu gostaria que o senhor comentasse isso também.
Sim, existe essa associação. Na verdade, o olfato, ele é um sentido que ele é, a gente fala que ele é sinérgico com o paladar, ele está intrinsecamente relacionado com o paladar. Então, para que você sinta bem, principalmente as nuances de sabor, é importante que você também tenha um bom olfato. Em relação ao COVID especificamente, nós temos visto que muitos pacientes apresentam não só a perda do paladar, do olfato, como do paladar também. Inclusive, existem alguns pesquisadores que têm estudado a via de aferência do sinal, né, da gustação, ou seja, o caminho que o sinal da gustação, do sabor, quando a gente vai sentir o sabor, ele sai da nossa língua, vai ser transmitido através do nervo e vai lá para o nosso cérebro. Eles têm estudado isso e, aparentemente, a via gustatória não apresenta lesões. Então, teoricamente, o aparelho que nos proporciona a percepção de sabor não está alterado. Seria essa alteração de paladar estaria intrinsecamente relacionada com a perda do olfato, com a alteração do olfato. Então, isso que tem causado essa alteração também do paladar dos pacientes.
Agora, doutor, então, para a gente começar a concluir, a pesquisa acompanha, vocês continuam acompanhando, observando esses pacientes, estão, né, todos os especialistas estão aprendendo no dia a dia dessa doença, que há muitos aspectos diferentes, né, nos pacientes. Então é muito interessante isso, poder acompanhar a observação que vocês vão fazendo dia a dia. Acho que, como recado final, a gente pode falar para as pessoas, né, que tenham esse tipo de sintoma. Pode sim ser sinal, se ele ainda não tem a confirmação de que é a COVID, é um sinal importante, um sintoma importante da COVID-19, do coronavírus, como ele deve proceder. E no caso dos pacientes também, pós-recuperação da doença, se devem, por um tempo, continuar sendo acompanhados pelos especialistas.
Sim, o sintoma de perda de olfato deve sim, principalmente de modo súbito nessa época, agora deve ser interpretado como um sintoma importante aí de suspeição para a COVID. Então, o indivíduo que apresentar de modo súbito, de modo muito brusco, essa perda de olfato, deve ficar atento para a possibilidade de COVID. Ele tem sido mais prevalente, esse sintoma tem sido mais prevalente do que os próprios sintomas pulmonares, como tosse, do que a febre. Alguns pacientes apresentam diarreia, ainda assim, as alterações de olfato têm sido mais prevalentes do que todos eles. Então, se eu puder deixar uma dica, essas alterações de olfato súbitas devem sim levantar uma luz aí vermelha para a gente pensar na possibilidade de COVID. E para os indivíduos que já tiveram COVID, estão em fase de recuperação, já melhoraram da doença de base, já estão fora da fase infecciosa, acho que é importante aqueles que persistem com as alterações de olfato buscar atendimento médico, buscar o auxílio de um especialista, né, de um otorrinolaringologista, para tentar instituir tratamentos precoces visando uma recuperação mais adequada e mais rápida desses sentidos.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do especialista, o Dr. Deusdedit Brandão Neto, otorrino e pesquisador no Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e que acompanha esta pesquisa, este estudo sobre o impacto da perda de olfato nos pacientes com COVID-19. Aguardamos novas informações sobre o estudo e muito obrigada, doutor.
Que é isso, Roxane. Eu que agradeço a oportunidade da gente passar um pouquinho de informação para toda a população. E foi um prazer imenso estar aqui contigo. Um grande abraço.